Bala, nós tivemos uma reunião com todo o nosso secretariado pedindo um maior empenho, um maior zelo e dedicação no tratamento com as questões que envolvem a gestão, principalmente no atendimento ao povo, que precisa ser um atendimento de excelência, com muita atenção, com muito respeito a cada cidadão. E nós tratamos, nessa reunião, da nossa maior problemática no município atualmente, que é o abastecimento de água. Essa crise hídrica, que já é um problema não só de Itapororoca, mas de muitos lugares, né, no Brasil e no mundo. Nós temos em Itapororoca, de forma particular, esse abastecimento que é feito de forma feito pela própria prefeitura, um abastecimento ainda feito por gravidade, um abastecimento que foi feito para atender uma demanda de, no máximo, 3 mil pessoas, e hoje atende muito mais de 20 mil pessoas, né? E nós temos aqui, quando eu digo 20 mil pessoas, porque esse abastecimento de água da nossa fonte também é levado água para a zona rural, né? Então, atende todo o nosso município. E hoje a nossa nascente está com uma baixa muito grande do volume de água. E isso tem preocupado muito a gestão, porque a gente percebe o sofrimento da população. E sei que chega constantemente até vocês a reclamação de que bairro tal está sem água, rua tal está sem água, e a gente entende o sofrimento das pessoas que estão passando por isso. Mas a gestão não está alheia a esse problema, muito pelo contrário. Nós estamos nos dedicando muito, agora mesmo fizemos uma perfuração de poço para poder atender a caixa que atende o São João II, o Nova Brasília e o São João III. Nós fizemos uma parceria com um loteamento para um poço que estava lá sem utilização. Nós reativamos e já ingressou na rede principal para atender o centro e parte da Roseira e também a Estiva. Nós estamos tentando, de toda forma, buscar soluções e fazendo investimentos para que nós possamos melhorar esse abastecimento de água. Sabemos que é uma forma paliativa, porque a capacidade de água do município está bastante reduzida. A gente sabe disso até porque tem poços artesianos, já estão reclamando que a capacidade de água está muito abaixo do nível esperado. Então, nós estamos sofrendo muito com tudo isso, mas estamos, sim, pedindo à população uma maior consciência na hora de utilizar a água, pedindo também àqueles que possuem bombas de maior potência, que muitas vezes ligam essa bomba e o vizinho não tem água, que tenha a sensibilidade de poder entender que o vizinho também precisa da água. Nós não podemos conviver com uma sistemática de distribuição onde uns têm muita água e outros não têm nada. Então, é isso que está acontecendo hoje. Devido, uns têm grandes cisternas para boa captação de água, outros têm apenas uma caixinha de 1.000 litros, mas precisa da água da mesma forma, e a gente precisa entender que a água precisa ser para todos, e a gente tem buscado fazer uma melhor distribuição, seja através de carro-pipa, seja através de perfuração de poços artesianos. Nós estamos buscando atender a não só a zona urbana, mas também a rural, atender a toda a população. Estamos perfurando poços na zona rural, reativando poços na zona rural. Por quê? Porque toda a água que nós conseguimos na zona rural é água que sobra na nascente para abastecer os demais setores. Então é isso, é pedir consciência a todos, pedir a compreensão. Vamos atravessar mais essa fase difícil juntos, como sempre atravessamos. Não é fácil para nenhum cidadão, e a gente sabe disso, mas a gestão está atenta e está procurando resolver da melhor maneira.
Prefeita, agora você veja a ironia do destino, né? Itapororoca, que já foi destaque na região do Vale do Mamanguape por não pagar água, né? A população não pagar água e hoje vive, né, esse problema. Nessa mesma reunião, prefeita, foi instalado um comitê de crise. Esse comitê já está em ação?
Perfeitamente. Foi instalado um comitê de crise para nos ajudar nesse gerenciamento, porque várias pessoas, várias cabeças pensantes conseguem naturalmente fazer um serviço melhor. E esse comitê já está em ação, já houve as primeiras reuniões, já estão, inclusive, fazendo novas instalações, mudando manobristas de água, vendo, capacitando outras pessoas para que elas possam ter um conhecimento de toda a dinâmica da rede, para que o abastecimento consiga ser mais eficiente. Fazendo também fiscalização, revisão em áreas de canos que estão com vazamento, visitando casas que estão com torneiras abertas por muito tempo, ou casas fechadas que estão também com algum tipo de vazamento, tentando entrar em contato com os proprietários para que a gente possa ter uma melhor condição de gerenciamento desse momento. mas eles já estão em plena atividade e tenho certeza, como eu disse, Bala, tenho muita fé em Deus, que juntos a gente vai conseguir vencer mais esse momento difícil que Itapororoca atravessa.
Com a colaboração da conscientização da população, né, prefeito?
Perfeitamente. É fundamental que a população se conscientize. A gente tem também o caso de alguns que têm piscinas e que precisam entender que não pode ficar com essas piscinas renovando água toda semana, porque na hora que esvazia uma piscina daquela, precisa encher, eles querem encher novamente, é água que falta nas casas dos vizinhos. Então, fazer o seu tratamento das suas piscinas, mais do que nunca, esse é o momento da gente aprender ou procurar gerenciar melhor essa questão de quem tem áreas de lazer com piscina, poder fazer o seu tratamento para não estar trocando essa água. Porque, como eu disse, desde sempre, na hora que eu faço uma troca de água de piscina toda semana, eu estou tirando água dos meus vizinhos e de outras pessoas que estão precisando, muitas vezes, apenas para tomar um banho durante o dia ou para cozinhar o seu almoço. Então, é algo muito mais sério, muito mais grave do que a gente imagina. Então, é preciso que todos tenham essa consciência.
Prefeita, Itapororoca está prestes a completar mais um ano, né? Mais um aniversário de emancipação política, daqui a pouco mais de 2 meses. Qual é o presente que a cidade vai receber?
Bala, é com muita alegria que nós vamos celebrar 60 anos de emancipação política de Itapororoca, uma cidade de um povo honesto, hospitaleiro, de um povo honrado, e um povo que merece realmente os melhores presentes, né? Então, a gente tem como oferecer uma gestão equilibrada, com pagamentos em dia, com todo o cuidado e zelo que nós temos aos serviços de saúde, que são para nós prioritários, principalmente nessa fase de pandemia, que se mostrou tão importante, essa organização de saúde que nós temos no município. Então, mantendo o serviço de saúde como viagens constantes para João Pessoa, de atendimento médico, os que não têm no município, encaminhando para outros centros, como Campina Grande, Recife, Natal e João Pessoa, claro, quase que diariamente. Então, além desse serviço que eu julgo prioritário, uma educação que tem também tem sido contemplada com ações que têm melhorado muito a qualidade de ensino, tanto que nós estamos hoje com uma rede com 4 mil alunos, né? É a prova que o município tem uma organização escolar e que os pais confiam nessa organização. Mas, além disso, nós vamos entregar mais de 20 obras. Eu não vou dizer ainda o quantitativo final, porque nós estamos ainda há 3 meses da emancipação e a gente tem muita coisa ainda a trabalhar e a fazer, quase 3 meses, né? Então, mas hoje nós já temos mais de 20 obras prontas, entre pavimentação de ruas, praças, escolas de ensino integral. Vamos entregar 2 escolas de ensino integral belíssimas, uma no sítio Cipual, outra aqui na cidade. Vamos entregar mais 2 ginásios escolares. Nós estamos com um trabalho para fazer com que as nossas escolas, até o final da nossa gestão, se não todas, mas em sua maioria, tenham um ginásio, tenham um espaço para que as crianças possam desenvolver as suas atividades com maior qualidade e com maior dignidade. Então, nós temos um volume de obras muito grande, de inaugurações para serem feitas até dezembro. Será um grande aniversário, será um momento festivo. Itapororoca realmente vive um tempo abençoado, um tempo que nós estamos conseguindo manter, apesar de toda essa dificuldade de pandemia, apesar de toda essa dificuldade que estamos vivendo no Brasil e no mundo, nós estamos conseguindo manter uma cidade equilibrada, uma gestão fiscal e financeira equilibrada, e um volume de obras, ações e serviços dignos de uma cidade como Itapororoca.
Prefeita, os municípios já têm se preparado para o que nós chamamos desse novo normal pós, né, momento pandêmico. O município de Itapororoca também tem planejado essa volta às atividades normais. Lógico, a pandemia ainda não acabou, mas a vida tem que continuar.
Perfeitamente, Bala. Nós estamos, sim, planejando. Já me perguntam sobre as festas, sobre os grandes eventos. E, nesse momento, eu ainda estou um pouco cautelosa em relação à Festa de Reis. Nós precisamos ainda, com maior calma, verificar como vai se comportar esses últimos meses para poder fazer qualquer anúncio desses grandes eventos. As nossas inaugurações, elas irão seguir ainda todos os protocolos sanitários, com todo o cuidado, com limitações, para que a gente não saia por aí de forma irresponsável fazendo qualquer tipo de evento, qualquer tipo de atividade. Muito pelo contrário, a gente prima pela saúde do nosso povo. Então, nós estamos, sim, pensando de todas as formas como serão feitos anúncios de festa só mais adiante, se é que elas irão acontecer, não é? Mas sempre com aquele cuidado. Aquilo que não for gasto numa grande festa, como festa de reis, a gente já reverter o recurso para o investimento no parque de eventos, que é uma obra, o projeto está belíssimo e que a gente pretende já colocar a pedra fundamental e dar sequência à obra. Porque o parque de eventos hoje, a gente sempre faz grandes festas no município e um parque de eventos é necessário. O centro da cidade já não comporta as nossas grandes festas. Você já esteve aqui em festas de grande porte como a nossa, já viu o quanto a população fica ali desconfortável, espaço pequeno, apertado, e o desconforto que gera para os moradores que moram no centro, às vezes pessoas idosas, às vezes pessoas doentes, que precisam aguentar aquele som alto durante toda a noite, e realmente é um desconforto muito grande. Então, o parque de eventos ele está sendo elaborado, e eu tenho certeza que tudo virá, fluirá no tempo certo, com a tranquilidade, com a transparência, com o zelo e o cuidado que a gente costuma ter em cada ato, em cada ação que a gente programa para Itapororoca.
Prefeito, agora mudando de assunto, para a gente fechar, o que é que está faltando para a senhora anunciar o seu pré-candidato a deputado estadual? A senhora já conversou com o seu grupo, já ouviu todas as lideranças? Qual é a data que a senhora vai anunciar seus candidatos para as eleições de 2022?
Eu espero que até a festa, até a nossa emancipação política, né? Eu sei que estão todos, até a nossa população já estão ansiosos realmente em relação a esse anúncio, mas como sempre tivemos muita cautela e muito respeito ao grupo, muita a intenção realmente verdadeira de acertar nos candidatos, naqueles que possam servir a Itapororoca da melhor maneira, nós estamos conversando com o nosso grupo, alinhando algumas questões, alguns pensamentos divergentes, que sempre há, né? E a gente está nesse trabalho de buscar o melhor consenso e o melhor nome para representar a Itapororoca. E assim que isso estiver resolvido, assim que isso estiver decidido, nós teremos o maior prazer de anunciar e partilhar com todos vocês.
Na última semana, muitas informações de bastidores, né, foram comentadas, né? O deputado Eduardo Carneiro esteve aqui no município de Itapororoca, me parece que até participou de uma audiência com a senhora, né? Ele, com alguns amigos, estão tentando trazer para a cidade de Itapororoca uma Casa da Cidadania. Foi conversado isso? A pré-candidata Daniele Rodrigues também almeja, sonha em ter o seu apoio. Como é que a senhora tem lidado com toda essa situação?
De fato, nós temos sido bastante procurados, né? Conversamos, sim, com vários pré-candidatos e deputados que buscam o nosso apoio, e a gente se sente honrado, naturalmente, com o desejo dessas pessoas de serem votadas por Itapororoca, por nós. No entanto, a gente tem tido esse cuidado de ouvir o grupo, de buscar esse melhor nome. Eduardo Carneiro também esteve, sim, no município, com Murilo Galdino, na companhia de Scality e de Altamir Meirelles. Estiveram aqui em nosso gabinete para tratarmos realmente de ações que envolviam o governo e município. Foi uma conversa estritamente administrativa e não passou realmente disso. Mas nós estamos, sim, cautelosos e com vontade também já de anunciar, porque coisa boa é a gente partilhar as boas novas com o nosso povo, né? Mas no tempo certo nós faremos esse anúncio.
A senhora foi procurada pela prefeita Eunice, haja vista da filha dela, Daniele Rodrigues?
Sim, eu tenho um grande apreço pela prefeita Maria Eunice, um grande respeito, e ela esteve, sim, estiveram aqui no nosso gabinete, nós pudemos passar momentos muito agradáveis de partilha de experiências administrativas e também, naturalmente, no diálogo sobre em torno da campanha, da pré-candidatura de Daniele à Assembleia Legislativa. Mas, até o momento, como eu disse, a gente ainda não teve nenhuma posição em relação a isso, porque estamos buscando esse entendimento de todo o grupo. Quanto o grupo maior, mais unificado, em torno do mesmo propósito, só quem ganha é Itapororoca.
Prefeita, agora sim, fechando, e o governador João Azevedo, ele sonha em ter o seu anúncio, né, em apoio a ele. A senhora já conversou também com ele. Quando é que a senhora participa de mais uma audiência com o governador?
A minha última conversa com o governador foi também uma conversa apenas administrativa, tratamos sobre a Avenida Norte, que é um dos nossos desejos muito grande aqui no município, não só meu, como de toda a população, para desafogar esse trânsito. Você, acredito que saiba o transtorno que é o trânsito de Itapororoca atualmente. Nós estamos numa luta para conseguir essas vias, para poder municipalizar o trânsito. e dependo dessas vias de acesso, porque é um município que antes tinha apenas uma avenida e meia. Para fazer todo esse tráfego, infelizmente, não estava sendo possível. Hoje, ele já concluiu, em parceria conosco, uma alça da Avenida Monsenhor Zé Coutinho. Então, hoje nós já temos a avenida principal, a Avenida Monsenhor Zé Coutinho, mas nós ainda precisamos dessa alça da Avenida Norte para formar o binário e desafogar esse trânsito no centro da cidade. E conversei com ele a respeito disso, ele se mostrou muito solícito em realizar. E a minha decisão também em relação ao governo do Estado é nesse conjunto dos demais candidatos que nós iremos anunciar, e eu espero que no mais breve espaço de tempo possível. É um desejo nosso de poder apresentar ao povo pessoas que gostam de trabalhar, assim como a gente trabalha, com muita seriedade, que queiram investir em Itapororoca, que queiram transformar Itapororoca numa cidade melhor de se viver, que valorize esse povo ordeiro, honesto, trabalhador. E é isso que nós estamos buscando. Então, o apoio ao governador, o apoio a qualquer um outro nome, ele será definido em breve, e eu tenho certeza que será com muita responsabilidade, distante de qualquer interesse pessoal ou financeiro, como se diz, mas sim como sempre fizemos, mediante as ações que possam ser voltadas para o povo de Itapororoca.